ponta dos dedos.
Hora de velocidade no GE.Globo e no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Meus parceiros Luciano Burti, Rafael Lopes aqui do meu lado, para a gente falar, claro, sobre velocidade. Temos muitos assuntos nessa semana e um convidado muito especial. Tudo certo, Rafa?
Tudo bem, Bruno. Um abraço para os amigos ligados no Na Ponta dos Dedos. Um abraço para o Luciano Burti, meu companheiro. É um convidado super especial. Tem etapa de Santa Cruz do Sul nesse fim de semana da Stock Car, com transmissão, é claro, dos canais Sport TV. Também tem Extreme E, né, etapa lá no Chile. Luciano Burti vai estar nessa para trazer todas as emoções dessa categoria de carros elétricos, de rally, mas a gente vai falar bastante nesse programa de Stock Car e também de uma conquista brasileira mundial que não acontecia há 24 anos, Bruno.
Que conquista especial, Luciano, sempre com suas prateleiras que nos fazem inveja. Tudo bem, Luciano?
Fala, Bruno. Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. Vou começar já falando, realmente, cara, esse Campeonato Mundial de Kart, né, que a gente entra e fala daqui a pouquinho. Eu tenho, assim, quando eu fiquei sabendo, pode ficar, eu fui, assim que eu soube, eu já passei no nosso grupo lá, porque eu lembro de duas situações que eu vivi, de dois companheiros de equipe que eu tive no kart, pela equipe do Maurão, né, do Mauro Dias. O primeiro deles, o Gastão Fraguas, que a gente disputou juntos o Campeonato Mundial de 95, lá em Valence, na França, em categorias diferentes. Eu já era Super A, o Gastão era A, e venceu o Campeonato Mundial. Até então, só tinha o Guga Ribas como campeão mundial, né, brasileiro. E aí o Gastão venceu aquele, e aí um outro companheiro de equipe, só que mais novo, né, eu era também da equipe do Maurão lá, graduado, ele era júnior, o Rubens Carrapatoso, se tornou também campeão mundial de kart. Não vou lembrar o ano exato, mas acho que 98, achei que era mais. Ele é mais novo, mas não tanto, né? Então, 98, o Rubinho ganhou o campeonato. E agora a gente tem mais um brasileiro vitorioso. Então, muito legal. Mas não é esse o único assunto. Vamos falar aqui bastante de Stock Car também. Então, vai ser bem legal hoje.
E no final do programa, na parte de kart, vai ter uma surpresa aí. Vocês fiquem ligados, porque vai valer a pena.
Surpresa?
Surpresa.
Legal que ele não me avisa.
Nem eu.
Então, é surpresa.
A surpresa só ele sabe, Luciano.
Essa é a vantagem de fazer o roteiro do programa. A gente pega todo mundo de surpresa.
Tá certo. O Gastão, inclusive, lembrado aqui pelo Luciano, que já comentou provas no Sport TV,
brasileiro
em campeonatos de kart. Um abraço pro Gastão, que foi meu parceiro em algumas transmissões de kart. Uma alegria estar com ele. E olha, o nosso convidado é muito especial, viu? A gente vai apresentá-lo, mas relembrando o momento mais importante da carreira dele.
Uma paixão que passa de pai para filho e que rendeu títulos, muitos títulos.
O pai sempre foi meu ídolo. Ganhar um campeonato, dar o quinto título dos Gomes para ele, é um fato realmente muito emocionante.
A gente que é do esporte, ganhando é uma felicidade. Agora o filho ganhando é uma felicidade assim, não é o dobro, é o triplo, quádruplo, quinto, é mil vezes melhor. Nossa, é indescritível.
Paulão Gomes foi um dos pioneiros da Stock Car, tetracampeão entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Agora foi a vez de Marcos Gomes ampliar esse legado. Uma conquista que parecia tranquila, tamanha vantagem de pontos que Marquinhos tinha para o vice-líder, Cacá Bueno, mas que veio uma boa dose de emoção.
E já tem toque ali atrás.
Largando na 27ª posição, logo atrás do concorrente, o plano de Marcos Gomes era não se envolver em confusão. Plano que deixou de existir logo nas primeiras curvas.
Foi ali a batida, envolvendo ali Rubinho. Marcos Gomes bateu, hein?
A equipe demorou longas 6 voltas para reparar o capô. Mas a situação só não era mais preocupante porque Cacá Bueno também teve problemas com o capô. Com a visibilidade prejudicada, o pentacampeão não teve um bom desempenho e perdeu posições.
E o Cacá perde mais uma posição.
Marcos Gomes cruzou a linha de chegada colado em Átila Abreu, o vencedor da prova. Mas na verdade, estava na 22ª posição. 7 voltas atrás do líder. Nada que estragasse a festa do novo campeão da Stock Car.
Não tenho palavras para descrever hoje, final de semana, o ano. Hoje é o dia que a gente vê que tudo valeu a pena, todas as dificuldades, frustrações. Hoje eu vejo que é um esporte de poucas alegrias, mas as alegrias compensam todas as frustrações.
Essa foi a primeira grande alegria de Marcos Gomes, mas Paulão tem certeza que é só a primeira de muitas conquistas.
Eu acho que agora nós vamos lutar por mais campeonatos, viu? Porque eu acho que ele não vai sossegar com um só, não.
Que legal relembrar esse momento. Olha ele aí, Marcos Gomes é o nosso convidado nessa semana. Marcos, uma alegria estar com você. Imagino da tua emoção, né, de relembrar esse momento tão importante na carreira, tudo bem?
Olá, Bruno, Rafa, Luciano, prazer estar aqui com vocês. É, sem dúvida, né? Já me deixaram emocionado logo no começo do programa. Mas muito legal, um título inédito, né? Meu primeiro e único título, pelo menos por enquanto, na categoria. E muito legal relembrar esses momentos. Foi um ano daqueles que todo piloto sonha em ter. Meu carro estava muito bom, estava muito bem. E apesar daquele incidente aí na primeira volta da última etapa, acabou dando tudo certo no final e consegui comemorar bastante esse título.
Primeiro filho campeão de pai campeão na Stock Car, Rafa.
Exatamente, a dinastia Gomes na Stock Car, 5 títulos, 4 para o Paulão, 1 do Marquinhos. A gente, para quem está vendo no Sport TV, a gente está vendo as imagens dessa corrida de 2015 e até aproveitando para perguntar para o Marquinhos, né, ele sofreu um acidente, foi tocado logo ali na descida do lago, na primeira volta da corrida. Cara, o que passou na tua cabeça naquele momento ali, quando você foi tocado, se viu na frente ali da barreira de pneu, sem poder sair, e depois perdeu 7 voltas, aí, que aí justamente o momento do acidente, você perdeu 7 voltas com a equipe, tentando reparar ali a frente do teu carro, mas você acabou conseguindo completar a prova. O Kaká também, né, que era o rival naquele campeonato, estava envolvido nessa batida logo no início da corrida. Mas o que passou na tua cabeça quando você estava nesse momento aí, parado na frente da barreira de pneu?
Olha, me lembrou uma situação muito parecida em 2008, quando eu estava disputando o título também com o Ricardo Maurício. Na última etapa, a gente chegou com um ponto de diferença, o Ricardinho em primeiro e em segundo. E também na corrida teve um acidente na minha frente, não foi na primeira volta, foi umas 3 voltas, com umas 3-4 voltas de corrida. E eu freiei para não bater no acidente, um piloto acabou me acertando, e ali acabou a minha chance de título. Então veio exatamente essa memória na minha cabeça na hora, mas durou muito pouco tempo. A equipe me avisou logo depois, o Kaká também tinha se envolvido no acidente, então aí já deu uma tranquilizada, mas até o final da corrida, até cruzar, o Kaká cruzar a linha de chegada, foi uma tensão muito grande.
Luciano, relembrando esse momento histórico na carreira do Marcos, 2015, né? Na matéria do Anselmo Caparica, que nem tá mais no esporte da Globo, né? Tá no jornalismo geral, cobriu muitos anos a Stock.
Mas é um apaixonado por automobilismo, sempre vê o programa. Aliás, um abraço pro Anselmo, né? Lá em São Paulo, grande amigo, né? Que faz falta mais perto
do programa. Verdade, um abraço, Caparica.
Sem dúvida, abraço também, Anselmo.
Eu na verdade, Bruno, eu lembro dessa corrida, acabei de ver, tô olhando pra minha corrida também, larguei acho que ali em sexto, acabei de passar o Praga agora na relargada, mas já sumi, aconteceu alguma coisa porque não estou mais na corrida, enfim. E eu lembro desse dia, tá? Eu lembro de ter o Marquinhos disputando o campeonato merecido, e aquelas coisas de piloto, né? Eu estava largando mais à frente, mas eu tinha na cabeça, talvez acho que eu nem falei com o Marquinhos, falei, pô, de repente se acontecer alguma coisa na corrida e o Marquinhos vier aqui atrás de mim, e geralmente em corrida de carro a gente não deixa ninguém passar, né? Mas eu tinha na cabeça, falar, cara, se o Marquinhos vier, deixa ele passar, porque esse campeonato é dele. Bom, enfim, deu no que deu, venceu o campeonato de qualquer maneira. E são lembranças boas essas, cara. E Marquinhos, eu falo o seguinte, né? Você já teve aí, que nem você acabou de falar, teve já pelo menos 2 disputas reais de campeonato, que foi então aquela que você e o Ricardo Maurício, que você acabou sendo vice. Teve esse ano que a gente está vendo que você foi campeão. E aí depois você acabou mudando de equipes, etc e tal, e não teve mais o mesmo desempenho. E eu falo isso, o Marquinhos, que nem a gente já conversou com o Ricardo Maurício, que nem a gente já conversou com o Atila Abreu, que nem a gente já conversou com outros pilotos que têm equipes de ponta, né, que têm resultados de ponta, com chance de ser campeão, etc, ou alguns campeões já, mas que mudam às vezes de equipe, alguma coisa desanda e não tem o mesmo desempenho. No seu caso, tá? O que aconteceu nesse meio tempo? Você teve algum problema de equipamento, de patrocínio? O que desencaixou para você não ter mais disputado um campeonato?
Olha, primeiro tive uma situação no final do desfecho da equipe CIMED, onde naquele momento a empresa, através de uma outra empresa de consultoria, decidiram que iriam fazer um carro a menos. Eu fui avisado disso muito em cima da hora e não tinha muito para onde ir. As equipes boas, obviamente, já estavam fechadas desde o começo do ano, desde a metade do ano, desculpa. Então, em 2019, eu fui para uma equipe nova, no primeiro ano dela na categoria, que é a equipe KTF, eu e Diego Nunes, na época. E a gente conseguiu, para uma equipe estreante no campeonato, um ótimo desempenho, principalmente no final do ano. Eu terminei o ano fazendo uma pole, fazendo um pódio, mas também mudei de equipe para 2020. Fui para a equipe Cavaleiro Esportes, que era uma equipe em ascensão na época, uma equipe média, mas que eu via um potencial grande nela. O Beto Cavaleiro, muito bom na parte de organização e de busca e relacionamento com patrocinadores. Então a gente foi para o primeiro ano em 2020, um ano de pandemia, e fomos, eu diria, mal. As expectativas eram muito maiores, tinha alguma coisa de errado ali, e pelo tempo que a gente teve, a gente foi uma temporada, praticamente uma temporada inteira feita em 6 meses, a gente não teve tempo nenhum de parar para pensar e entender o que estava acontecendo. Então, a 2020 foi uma temporada bem difícil aí no meu primeiro ano da Cavaleiro Esportes. Depois, já em 2021, a gente descobriu muita coisa de errado, fizemos algumas mudanças ali na equipe. Os resultados apareceram, fiz acho que mais de 10, 12 top 5, que não é fácil ainda estocar. O pódio passou raspando aí em muitas ocasiões. Eu cheguei 6 vezes em quarto, ou 7 vezes em quarto. Então não veio pódio, mas pelo menos na segunda metade da temporada eu fui terceiro colocado, né? Coisas que não são muito reais, mas para a gente dentro da equipe foi animador. Vemos para 2022, também a equipe sempre buscando evoluir. A gente teve grandes desempenhos, venci uma corrida, aquela polêmica do Rio de Janeiro, onde eu não vi a bandeira amarela, acabei ultrapassando o Ricardinho, mas seria também um pódio, um real, se eu chegasse em segundo. O desempenho estava ali. E também nas duas etapas do Velopark esse ano, uma eu fiz a pole, a outra eu larguei em terceiro, estava em terceiro, e tivemos problemas de freio no carro, e depois, liderando a corrida na chuva, um problema de bomba de combustível. Então, não é fácil, às vezes, quando você tem que buscar um caminho diferente de equipe, mas eu estou satisfeito hoje em dia dentro da categoria. A equipe vem crescendo, tanto eu quanto o Denis, a gente tem conseguido mostrar bastante coisa, temos incomodado bastante as equipes grandes. Não é fácil quando você se fala de Meinha, de Andréas Matês, dentre outros grandes engenheiros que estão aí na categoria há mais de 20 anos. Então, só de conseguir, às vezes, incomodar e largar na frente dessas equipes, para a gente já é muito animador. Então, esse ano, eu acho que a disputa do título já passou um pouco, mas acredito que no ano que vem, caso eu continue aí, eu acho que com certeza vai dar certo, a gente vai incomodar ainda mais aí as equipes grandes.
Você falou, Marcos, sobre um pouco ter passado essa disputa de título para esse ano, falou sobre crescimento também. Quando vocês começaram a temporada, vocês conversavam sobre o quê? Sobre a possibilidade real de conquistar um título, sobre um crescimento em relação à temporada anterior. Quais eram os objetivos, de fato, seus e da Cavaleiro Esportes para esse ano?
Primeiro, ter muita consistência, ganhar mais consistência, embora a gente tenha terminado o ano passado, como eu te falei, da segunda metade do ano, a gente foi o terceiro piloto com mais pontos. A gente precisava fazer isso desde o começo do ano. Infelizmente, a gente acabou enfrentando um problema de freio que me custou, que nos custaram muitos, muitos pontos. A gente foi descobrir ele realmente só na etapa do Velopark, que já era a quinta, sexta etapa do ano. Então, isso acabou tirando aí a nossa disputa do título, mesmo com um carro que daria para brigar, principalmente se levando em conta o formato hoje da Stock Car, de duas corridas, a inversão de grid. Você não precisa ser o piloto mais rápido, você não precisa estar fazendo pole position para disputar o título. Precisa de consistência, não pode quebrar. E quando você tem alguma dificuldade e acaba largando, às vezes, em 12º, 15º, o Luciano sabe muito bem, a chance de você concluir a corrida sem nenhum toque é praticamente impossível, ainda mais se tratando de uma segunda corrida, onde o pessoal vem realmente com a faca nos dentes. Então, a gente não conseguiu bater a nossa meta, que era chegar na última etapa disputando o título, mas principalmente os patrocinadores ficaram muito contentes com as nossas aparições aí durante a temporada.
Falar de Santa Cruz do Sul agora, Rafa.
Vambora. Aliás, a última vitória do Martins foi lá, né, em 2018, lá em Santa Cruz do Sul. A gente tem as imagens, daqui a pouco a gente vai rodar aí, mas eu queria saber do Martins, a gente está indo para um ano diferente, aí as imagens do autódromo de Santa Cruz do Sul, imagens exclusivas aí já com o asfaltamento novo, com a pista totalmente recapeada, né, a gente está vendo aí, dá para ver inclusive pela cor do asfalto. Estava falando inclusive com o pessoal da Pirelli ontem, eles não foram ainda no autódromo, vão ter o primeiro contato com a pista lá na quinta-feira, então eles não sabem ainda muito o que esperar, sabem que a aderência deve ser melhor, mas claro, a gente está falando de um asfalto recém colocado, pode ter tudo aquelas questões do óleo, da cura de asfalto, que pode não ser a ideal nesse primeiro momento, mas eles estão achando que vai ser melhor, porque o asfalto, como eles dizem, né, como eles estão falando, estava muito aberto, tinha pouco asfalto e muita pedra, muito abrasivo. Então, a situação deve melhorar bastante, aliás, nesse semana, com esse asfalto novo. Foi uma das exigências, inclusive, para a Stock Car voltar a Santa Cruz do Sul. Mas eu queria saber do Martins o que ele está esperando, se as equipes têm alguma noção já do que esperar desse asfalto novo. A pista de Santa Cruz do Sul é uma das mais legais do país, mas com asfalto novo agora deve melhorar bastante a experiência, né, de pilotar por lá, não Martins?
Exatamente. Bom, primeiro eu parabenizar a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, né? Hoje a gente vive uma fase complicada aí no que se diz respeito ao autódromo. A gente viu o que aconteceu com Curitiba, né? Uma judiação. Acho que só deles reformarem o autódromo, tomarem essa iniciativa, a gente já fica bem contente. Eu acho que vai ser uma situação nova para todos. Dizem, escutei que o asfalto, existe a chance dele soltar. Eu acho que ninguém que eu conheço andou lá de carro de corrida ainda, depois da reforma. Mas a gente torce para que seja melhor do que realmente estava e que o asfalto não solte. Mas, em contrapartida, é igual para todo mundo, vai ser um desafio grande para as equipes, independente de como tiver a situação do asfalto. E vamos ver, acho que a gente vai ser a primeira categoria que anda lá e torce para que tudo dê certo e que seja uma corrida boa para quem está assistindo na televisão.
Aí tem as imagens que eu tinha prometido para quem está vendo no Sport TV, a vitória do Marquinhos lá em 2018.
Em
2018,
né?
E só para a gente trazer um detalhe também, a primeira categoria, como disse o Marquinhos, top, andar lá em Santa Cruz do Sul, nesse asfalto novo. Eles fizeram meio que um evento teste no fim de semana passado com carros da Turismo Nacional. São carros pequenos, né, de motores de pouca cilindrada ali, motores 1.4, né, não é uma exigência tão grande quanto uma Stock Car. Pelo que eu ouvi dos pilotos que participaram e da pessoal da organização, foi satisfatório o resultado dessa etapa. E uma coisa que pode ajudar nessa questão do asfalto também é que a temperatura para o fim de semana, a previsão do tempo para o fim de semana, não prevê chuva, então a gente não deve ter problema com a questão do óleo lá que brota da cura do asfalto, mas a temperatura baixa. Então, quando está com muito calor, geralmente aumenta esse problema do asfalto soltar. Vai ser uma temperatura que vai bater no máximo em 24 graus no domingo. Então, já deve ser um atenuante para melhorar essa questão do asfalto também, um asfalto completamente novo. E me junto ao Marquinhos, dar os parabéns à Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Fim de semana passada eu falei muito das condições do autódromo de Tarumã na transmissão da Copa Truck. A gente teve dois acidentes gravíssimos na curva 8.
Assustadores.
Causados por toques, por problemas nos caminhões, mas que foram agravados pela falta de área de escape, que é uma tônica lá em Tarumã, uma pista que existe desde 1970 e nunca passou por uma grande reforma. Então a gente tem sempre que frisar isso, é uma pista particular, pertence ao Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, mas é fato que categoria grande não pode correr nesse tipo de pista. Eu falei isso na transmissão e repito aqui, entendo a condição financeira de um empreendimento privado, de um automóvel clube, entendo que seja complicado você ter um dinheiro para investir em melhorias desse nível, né? Tarumã precisa passar por um banho de loja completo para poder receber categorias grandes nacionais, mas a gente tem que as categorias não podem correr lá. Só a Truck, das categorias top, está correndo lá, a Stock já não corre lá há alguns anos, foi vetada ainda na gestão anterior da CBA. Quer dizer, Tarumã é uma pista histórica, adoro Tarumã, já fui lá várias vezes, mas não dá para Tarumã continuar desse jeito e receber categorias grandes lá. A gente viu pela Copa Truck que já não comporta esse tipo de corrida e, por sorte, a gente não teve fatalidade por lá, por causa da segurança dos caminhões, claro, mas também por muita sorte ali. Em algum momento pode acontecer alguma coisa muito grave por lá, por isso que a gente tem que elogiar a iniciativa da Prefeitura de Santa Cruz do Sul de ter reformado o autódromo para poder receber de novo categorias grandes por lá.
Luciano, ainda sobre Santa Cruz, com essa mudança no asfalto, imagino que os primeiros treinos, os primeiros contatos dos carros com essa mudança na pista ganham uma importância ainda maior, né? O primeiro dia passa a ter uma importância ainda maior num final de semana como esse.
Bruno, é o seguinte, ó, e sem querer também aqui dar uma de bola de cristal e querer antecipar, tá? Mas só para também voltar um pouquinho, até também estando de acordo com o Marquinhos aí, até elogiando a prefeitura, eu sei o quão difícil é, né? A gente viu que, infelizmente, vocês falaram de algumas pistas, né? Por exemplo, Tarumã. Minha primeira vitória na estoque foi em Tarumã. De verdade, eu não ia para lá com prazer em correr, porque o risco daquela pista é muito grande. Chega lá na hora, e Marquinhos também sabe, você veste o capacete e tal, cara, você nem olha pro lado, você acelera, você nem lembra se tem área de escape, se não tem, você acelera, mas quando você tá pensando a respeito, naquela época eu também me envolvia muito na questão de segurança, que a gente fazia uma vistoria pela pista, já, meu, não dava, e infelizmente, então você vê, eu ganhei corrida em Tarumã, uma corrida que, um autódromo que não tá recebendo mais estoque. Ganhei corrida em Campo Grande, que é uma pista legal, mas que também praticamente não tinha mais asfalto lá, era pedra pura, né? A gente mal conseguia andar, uma pista também que sem área de escape em alguns pontos ali, super perigosa, estoque também não está mais lá. Tem uma outra pista que eu gosto muito, que é Londrina, que também sempre teve ali com problemas de asfalto, etc. De repente, você vê, e não tem um investimento para que a gente critique e haja uma melhora. Você vê Brasília mesmo, quantos e quantos anos ficamos sem Brasília, agora, né, por conta de uma iniciativa privada, tá para voltar. Então, assim, é muito complicado, eu realmente também vejo o esforço da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. O problema é o seguinte, né, como esse esforço e esse orçamento seja limitado, o asfalto de um autódromo, de um carro para carros de competição, é um outro asfalto, não é um asfalto de rua, né, que a gente tem para carros de rua, que de repente a prefeitura, no esforço, não tenho nenhuma informação, tá? Estou só supondo o que às vezes acontece. Eles conseguem lá parceiros, conseguem investimento, pegam mais ou menos o que eles já conhecem, têm acesso, que é o asfalto de rua, um pouco melhorado, põe numa pista ali, quando a gente vê nas imagens, fica lindo, né? Tudo preto bonitinho, mas se não é um asfalto de real qualidade, preparado para isso, o que acontece? Com a energia dos carros, a energia que eu digo do esforço, da aderência dos pneus, o carro tem muita aderência. Os pneus andam super quentes, o asfalto também esquenta, etc. Com essa energia que o asfalto recebe, ele começa a soltar. Ele não é preparado para isso, né? Então ele começa a soltar. Então, Bruno, para responder a sua pergunta, tá? Em condições normais, e espero que seja assim, se o asfalto der conta, e estou torcendo muito para que seja o caso, a gente vai ter um primeiro treino super importante para todo mundo reaprender a pista. Nessa pista, o traçado em si é super legal, dos melhores aqui no Brasil, eu gosto muito de lá, mas para todo mundo conhecer a aderência, o que, que mudou, como é que está a pista, então esse primeiro treino acaba sendo super importante. Porém, Bruno, se começar a soltar o asfalto, eu diria que cada vez que você vai para a pista é uma pista diferente, porque começa de um jeito, aí começa a soltar o asfalto em uma curva, você tem que mudar de traçado. Marquinhos, acho que você devia estar, você é mais novo que eu, mas eu lembro até de um campeonato de kart em Campo Grande, que a gente, cada hora que ia para a pista era um traçado, né? Tinha hora que era por dentro, tinha hora que era por fora, andar no meio da pista onde era o normal não dava, porque estava tudo soltando. Então, espero que não seja o caso, tá, Bruno? Então, estou te respondendo sem responder. Em condições normais, sim, qualquer treino é importante, mas o primeiro treino é o mais importante de todos para reconhecer a pista. Mas se tiver algum problema de asfalto, cada treino vai ser, ou cada ida para a pista vai ser uma novidade. Vamos ver o que acontece.
Marcos, falando um pouco sobre um grande momento que você teve nessa temporada, você mesmo lembrou aqui da pole lá no Velopark. E eu me recordo que logo depois que você conquistou a pole, você falou um pouco sobre a importância que você teve ali, do seu psicológico, de estar tranquilo, porque aquele treino foi um treino difícil, foi na chuva, enfim, a pista do Velopark a gente sabe como é apertada.
Treino longo, né? Demorou mais de uma
pois
hora.
Pois é. Fala um pouco sobre esse aspecto do trabalho do piloto. Eu não sei quanto que você se dedica na sua rotina a um componente psicológico, se você tem algum tipo de auxílio de algum profissional. E se você tem algum tipo de auxílio, como é que funciona esse trabalho? Fala um pouco da importância de ter a cabeça boa para, de fato, conseguir colocar na pista ali todo o seu desempenho.
Eu acho que, se tratando de automobilismo, talvez seja o fator principal, né, na vida de qualquer piloto de corridas. O automobilismo é um esporte muito mais psicológico, de cabeça, de reflexo, de confiança do que fisicamente, do que de força. Óbvio que o piloto, para aguentar uma corrida de stock car com 60, quase 70 graus dentro do cockpit, precisa ter um lado físico também bem forte, né? O piloto precisa malhar no mínimo aí umas 4, 5 vezes por semana. Mas o psicológico é o mais importante. Então, eu já fiz muitos trabalhos aí durante a minha carreira, principalmente nesse ano de 2015, que eu estava brigando pelo título. Eu sempre tive uma cobrança pessoal minha muito forte, muito maior do que de qualquer equipe ou de patrocinador. Então, eu sempre fui para as corridas muito tenso. A tensão acabava, às vezes, me cobrando alguma coisa a mais. Então, eu já fiz muitos trabalhos com psicólogo, com pessoal aí também da área do automobilismo, o Zé Rubens Delia, uma época me ajudou bastante. Mas hoje em dia eu já estou num estágio diferente da minha carreira, da minha vida, então já consigo me dar muito melhor com esse tipo de pressão, de tensão antes de uma classificação ou de uma corrida. Já estou com 37 anos, então consigo dosar um pouco mais esse lado. Agora, para um piloto aí que está começando no kart, ou que está tentando a carreira de monoposto, ou seja, na Stock Light, na Porsche, eu acho que ele tem que investir muito na preparação psicológica dele, que faz toda a diferença, acho que não só na corrida, mas principalmente na classificação. Muitos dizem que a corrida é o momento mais importante do final de semana, mas, na minha opinião, a classificação talvez seja até mais importante. Você largar atrás, como eu já disse aqui antes, a chance de um resultado ruim ou de uma batida é enorme. Então, naquela volta do pneu, onde você tem que pôr toda a sua energia, encaixar todos os trechos na mesma volta, é super importante estar bem preparado psicologicamente, e com isso vem a confiança e os resultados começam a aparecer.
Bruno, só para antes da gente fazer o quiz da Stock Car com o Marquinhos, né, que a gente já tem feito algumas edições aqui do Na Ponta dos Dedos, queria perguntar para ele, porque você falou sobre a expectativa, o início dos treinos, né? em Santa Cruz do Sul, a gente tem dois treinos livres no sábado pela manhã e a classificação ali no início da tarde, né? É tudo no mesmo dia, você não tem a sexta-feira.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Como, por exemplo, a gente teve algumas atividades, pelo menos um treino lá no Velocitar, que foi a última corrida da temporada. Sim. Como encarar esse tipo de desafio, né, com asfalto novo, com a pista desconhecida por causa do asfalto recém-colocado, como encarar esse desafio e, claro, a expectativa para você chegar a Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que respira sempre a estocar, tem lá o pessoal que acampa no autódromo, é sempre um espetáculo muito legal.
Aliás, o podcast você pode ouvir a partir da quarta-feira e também vai ao ar no Sport TV durante a semana, mas hoje a gente está gravando na terça-feira, hoje é o dia do Gaúcho.
Dia, né? Do Gaúcho, parabéns ao Gaúcho, aliás. Mas Marquinhos, você está fim de semana e a questão da cidade também, do ambiente.
É verdade, Santa Cruz é uma cidade relativamente pequena, mas que agrada a todo o círculo da Stock Car, tem bons restaurantes, aquelas cantinas mais pequenas, mais rústicas, mas muito boas, o pessoal da categoria adora e eu também gosto, até porque meu pai morou lá com 7 anos de idade. Então a gente tem um carinho legal pela cidade. E se tratando do final de semana com treinos apenas no sábado, né? São dois treinos no sábado e uma classificação, é uma dificuldade grande para todas as equipes, principalmente agora com asfalto novo da pista, a gente não tem tempo nem de respirar direito, né? A gente treina, dali um pouco treina de novo, não tem aquele dia que você vai dormir pensando no treino, pensando no que você poderia melhorar, pensando no que o carro poderia melhorar. Então vai tudo muito rápido ali, muito dinâmico, e por isso é muito importante já chegar com os carros, que a gente fala, o carro tem que descer rápido do caminhão, senão é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil você conseguir reverter a performance do carro, em setup ou em algum outro componente no mesmo dia, se tratando aí de poucas horas aí de distância entre o treino e a classificação.
Aí tem sempre também o risco de um acidente, né? Um acidente você pode colocar o final de semana todo a perder, justamente por causa desse pouco tempo aí que você tem margem de manobra. E lembrando, mostra a etapa de Santa Cruz do Sul, classificação no sábado, 2 da tarde, no Sport TV 2, e a corrida também, as duas corridas no domingo, também no Sport TV 2, a partir de 2 da tarde, logo depois da Xtreme E, etapa do Chile, lá em Antofagasta. O Luciano Burti vai estar nessa também, o Luciano vai fazer rodada dupla esse final de semana, né? Vai fazer a Xtreme E no domingo e a Stock no sábado e no domingo, mas a gente mostra tudo ao vivo. E, Bruno, você não estava aqui nas outras vezes que a gente fez?
Diga.
Então vamos ao quiz da Stock Car.
Ah, que é o pensei momento... que era surpresa agora. Surpresa... uma história de surpresa.
O negócio é surpresa um pouquinho mais para frente. Uh-huh. Você vai gostar. E é para você a surpresa.
Que isso?
É, pois é. Então,
convidado é o Marcos, rapaz.
Vamos ao quiz da Stock Car para o Marcos Gomes, que é uma surpresa para ele também, né?
É,
ele vai ter que responder umas perguntinhas.
Já colocou uma pressão no Marcos, a gente antes de começar a gravação aqui, o Rafa já estava lembrando, não, só veio aqui, conseguiu um resultado X, Y.
Aqui, ó, tá passando o ranking na tela. Para quem tá vendo no Sport TV, o Fernando Giulianelli, que é o CEO da Stock Car, foi o primeiro a responder, acertou 4 de 5 perguntas, fez 60 pontos. Depois a gente fez com o Atila Abreu, que também acertou 4 de 5 e fez 60 pontos. Só para a gente explicar para o Marcos, são 4 perguntas, uma fácil, uma média, uma difícil, uma impossível. Tá? E a impossível não tem opção. Todas as outras são múltipla escolha. Então eu vou começar agora com a primeira. Põe o Marquinhos aí no destaque principal para quem está vendo no Sport TV, para ele responder as perguntas. Primeira pergunta, vamos lá. Quantas vitórias o tetracampeão Paulo Gomes teve na Stock Car? Tetracampeão Paulo Gomes, mais conhecido como pai do Marquinhos. Aliás, um abraço pro Paulão, grande figura. Saudade de encontrar com eles com ele nas pistas. A letra A, 35, B, 40 ou C, 45, Marquinhos?
Bom, vamos de C, 45, né? Senão ele vai brigar comigo depois.
Pois é. Bota a resposta certa na tela aí. 40. 40. Errou por pouco, mas beleza. Essa era fácil. Vamos para a média agora. Pergunta número 2. Quantas corridas foram disputadas pelo Stock Car em Ribeirão Preto, sua cidade natal? 4, 5 ou 6?
Vamos de 5 corridas. Acho que foram 3 na pista antiga, que era no balão ali da Unaerp. Uhum. E mais 2 no outro. Bom, são 4 ou 5, mas eu vou de 5. Vamos lá.
Bota na tela aí.
Eu iria no mesmo palpite que o seu, tá? Aí, ó.
Mas foram 6.
6?
É, porque a última foi rodada dupla.
Ah, mas daí não dá. Ah,
aí, pegadinha, Rafa.
Pegadinha. Interfere aí. Ó.
Não. Eu vou defender o Marquinhos, porque eu lembro disso também. Eu lembro 3 na primeira pista original. Depois foram dois naquela pista mais destaque da cidade. Pegadinha, Rafa. Isso aí tô protesto.
Eu acho que não. Eu me lembro muito bem, porque a prefeita era bem amiga do meu pai e o contrato era para 5 anos de corrida.
Então, boa.
Eu acho que fizeram 3, depois teve algum problema com alguma data e fizeram outras 2 no mesmo final de semana. Olha lá, vou checar isso aí direito.
Isso aí, e aí a gente coloca a culpa no Milton Alves, que fez o guia da Stock Car, que faz parceria, mas assim, é porque a pegadinha está no corridas e etapas, então foram 5 etapas e 6 corridas, tá aí a pegadinha. Boa, okay. Vamos lá, número 3, vai, bota na tela aí, qual o piloto que mais vezes foi vice-campeão da Stock Car? Cacá Bueno e Thiago Camilo, letra A, Paulo Gomes e Ingo Hoffmann, a B, ou Xande Negrão e Chico Serra, só para explicar, né, são empates, né, são 2 pilotos empatados com o maior número de vice-campeonatos na história da Stock Car.
Bom, eu me lembro bem da época do Xande, que ele conquistou vários vice-campeonatos, também é difícil, porque o Thiago, também eu sei da minha época, não veio o título ainda para ele, mas está sempre ali, sempre conquistando os vice-campeonatos. Difícil, hein? Mas eu vou no Cacá Bueno e Thiago Camilo.
Certa resposta. Cacá Bueno e Thiago Camilo, cada um com 5 vice-campeonatos, marcou, deixa eu ver, 10, 20, 30 pontos aí com essa resposta. Então você tem 30 já de 50 que foram disputados até agora. E a última pergunta, eu falei que era impossível para fazer os 100 pontos totais. Quem venceu a 100ª corrida da história da Stock Car?
Nossa, eu me lembro, acho que foi a coisa de número 300 que foi em Campo Grande, mas a 100ª, pode falar qual foi o ano, pelo menos, ou não?
Vou dar uma colher de chá, 89.
Eu ia chutar um cara, mas...
Muito, né, Marcos?
Bom, mas vou chutar o nosso campeão, Ingo Hoffmann, né?
É isso aí. Vai chutar um, é isso aí.
Meu pai bateu, não estava correndo nessa época. Chico Serra.
Interlagos, bem, 30 né? de abril de 89, mas foi um belo chute, assim. Daria pra... Eu não vou botar ponto, porque eu não dei ponto para ninguém.
33 anos.
Mas tem 33 anos isso. Tá aí o Marquinhos fazendo 30 pontos no quiz, né? Tá na terceira posição agora da tabela. Esse quiz a gente faz em parceria com o pessoal do Guia da Stock Car, o Milton Alves.
Bom isso, hein?
É bom, né? Bom. Isso é bom. O pessoal tem gostado do vídeo. Fala, Luciano.
Só para deixar claro, acho que hoje eu faria 0 se fosse eu respondendo, tá? Só para deixar claro. Tudo que eu pensei aqui deu errado.
Enfim. Eu peguei uma do pai do Marquinhos para tentar dar uma ajuda ali, mas era complicado mesmo, né? 40, 45, 35.
Eu lembro que estava no ENTA, era 40 alguma coisa. Mas, infelizmente, não acertamos.
Mas esse é uma parceria que a gente fez com o Guia da Stock Car aqui na ponta dos dedos. A gente faz um ranking aí, né? O Marquinhos entrou agora no ranking na terceira posição, sempre parabenizando a iniciativa da Stock Car pelo Fernando Giulianelli, que patrocinou esse guia, e o Milton Alves, né? Grande jornalista, histórico, né? Passou por vários jornais, foi assessor de imprensa da Stock Car durante muitos anos, ele fez isso, garimpou dados, e a gente sempre tem aqui, ó, é a bíblia da Stock Car que a gente brinca, né? Aqui, ó, aqui na tela.
É pesado, hein?
Legal.
E você pode adquirir o seu, né? Só para a gente passar, quem gosta de estatística, gosta de história do automobilismo, guiadastockcar.com.br está lá. Você pode pegar o seu guia lá, só entrar, dar uma olhada como é que funciona. guiadastockcar.com.br. Está aí o Marquinhos participando do quiz da Stock Car.
Você voltou até 89, Rafa? Voltar mais tempo ainda atrás. Vamos para 86?
86, Guga Ribas, rapaz.
86, o primeiro título mundial de kart de um brasileiro, Guga Ribas. Por que, que a gente está falando disso? Porque nesse último fim de semana o Brasil colocou mais um nome da lista de campeões, Matheus Morgato, 18 anos, 24 anos depois da última conquista brasileira no mundial de kart, que foi do Rubem Carrapatoso, em 98, o Brasil volta a conquistar um título mundial. E que vitória do Matheus, né, Rafa? Um fim de semana espetacular para ele, conquistando o título na Itália.
Exatamente, Matheus Morgato, que é um piloto que a gente já acompanha há alguns anos, a gente já transmitiu a corrida dele no Brasileiro de Kart, não é o primeiro Mundial que ele disputa também, ele bateu na trave lá em 2019, quase foi campeão acabou ali fazendo pódios em quase todas as corridas, mas não conseguiu o título Mundial. Para você ter uma ideia da dificuldade, você falou do Guga Ribas, carioca, já até gravei matéria com ele lá no meu início de carreira aqui, no finado Kartódromo Prime, que tinha no estacionamento de um shopping aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas a gente teve o Guga Ribas, o Gastão Fraguas, que hoje também, além de ter sido o grande conselheiro ali do Caio Collet para ele chegar onde chegou, está na Fórmula 3 nesse momento, está aí na tela até, o Gastão Fraguas em 95, hoje está também cuidando da Fórmula 4 Brasil, e o Rubem Carrapatoso em 98, grande piloto de kart, hoje engenheiro da equipe KTF também, né? Um dos caras que trabalha também no Endurance Brasil, então é um dos caras mais legais lá do paddock, da Stock Car, e para você ter uma ideia, só 4 títulos em vários anos. O Ayrton Senna, que é o Ayrton Senna, né? Tricampeão da Fórmula 1, um dos maiores pilotos da história da maior categoria do automobilismo, bateu na trave 2 vezes, né? Foi vice-campeão 2 vezes, é um título muito difícil, e o Matheus Morgato foi campeão da principal categoria do kartismo mundial hoje, que é a OK, né, que tem a OK e a OK Júnior, correram nesse fim de semana lá na Itália, e ele conseguiu o título, uma conquista muito difícil que o Matheus conseguiu, tem que dar muitos parabéns para ele, porque merece, não é fácil ser campeão do mundo, tanto é que a gente só teve 4 brasileiros campeões até hoje.
Curiosidade, né, Marcos, que o Carrapatoso venceu lá em 98, o Alonso, né?
O Alonso.
E hoje o Alonso apoia a equipe do Matheus. O Matheus, 24 anos depois, coloca o Brasil de novo lá como campeão mundial de kart.
É verdade. Eu acho que eu estava assistindo a corrida. Confesso que eu fiquei super emocionado de ver um kartista brasileiro vencendo aí pela 3ª vez o título mundial, acho que 24 anos depois do Carrapa, né, do Rubem Carrapatoso, nosso grande amigo. Então, só concretiza ainda mais que a gente ainda não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas as coisas estão melhorando muito nesse sentido, tanto agora com o título do Felipe Drugovich, na principal categoria de acesso na Fórmula 1, que é a Fórmula 2, agora com o título do Matheus Morgato no Campeonato Mundial de Kart e com outros nomes também, o próprio Enzo Fittipaldi, que vem andando super bem, o Caio Collet também na Fórmula 3. Eu acho que a gente, num futuro a curto prazo, a gente vai ver aí, não só um, mas que a gente tenha mais pilotos brasileiros na Fórmula 1, como foi na época do Luciano, com o Rubinho, Felipe Massa, Rick Bernoldi, dentre outros aí que estavam dentro da categoria. A gente sempre tinha 2, no mínimo 3, no mínimo 2 pilotos ali na Fórmula 1. Eu acho que o nosso país está bem encaminhado aí para representar a maior categoria do mundo novamente.
Quero ouvir você já, Luciano. Vamos relembrar, o Rafa falou que o Sport TV já mostrou provas do Matheus Morgato, e a gente traz uma recordação da conquista do título brasileiro que ele alcançou no ano passado.
Diego Ramos na segunda posição, vai terminar. O kart 62 vem aí para conquistar a vitória nessa categoria tão difícil, tão dura. O Graduados A, com nomes fortes do kartismo brasileiro. Brilha a estrela de Matheus Morgato, é campeão brasileiro da Graduados A. Matheus Morgato em primeiro, Diego Ramos em segundo. Lucas Nogueira em terceiro, uma reação impressionante, né? Ele ultrapassa o Pocay, ultrapassa o Henrico, e o Henrico também perde a posição para o Joaquim Junqueira. Que final de prova foi esse?
Muito legal relembrar, Burt. E falando sobre o título mundial dele agora, um fim de semana dominante para o Matheus, né? Porque ele foi muito bem nas classificatórias e venceu a prova de ponta a ponta.
Então, até o Marquinhos vai lembrar bem, né? A gente, eu estava até falando, né, Marquinhos, que a gente viveu, você mais novo que eu, mas você viveu a época do Gastão, a época do Rubens Carrapatoso, que são nossos amigos, e a grande dificuldade naquela época, eu falo por experiência, que eu disputei também dois mundiais, na verdade era para a gente conseguir andar lá fora com os pneus que eram utilizados lá, o pneu, geralmente era o pneu Vega, um pneu super, um chiclete, que nem a gente falava, de tanta aderência, e a gente andando com os pneus aqui, era no começo o pneu Brás, depois o pneu MG, pneus relativamente duros e de baixa aderência, né, comparado com os pneus lá de fora. Então, a gente ia para lá, cara, e era um outro kart, era um outro kartismo, era super difícil de conseguir se adaptar, até porque também a gente andava de motores 125 cilindradas aqui, e lá fora sempre foram os motores de 100 cilindradas, então tinha muito menos torque, era super complicado. Então, na nossa época, que eu até digo que o kartismo, naquela minha época, da década de 90, eu acho, tá? Eu acho que era até um kartismo mais forte do que a gente tem hoje em dia no Brasil. Pagava um preço alto por essa diferença de equipamento. Eu vejo que hoje em dia essa diferença diminuiu um pouco, até porque você tem karts, né, chassis importados correndo aqui no Brasil. Vejo que o pneu que usa lá fora hoje em dia é o pneu MG, deve ser um composto diferente, mas deve ser algo muito mais próximo. Então, abre uma chance maior dos pilotos que saem daqui. Tudo bem que o Matheus Morgato já está lá correndo já faz um tempo, então isso também ajuda ele. Então, acaba aproximando um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, cara, é mundial de kart. A gente sabe, o próprio Matheus, aí, se for ver, eu vi algumas corridas que ele disputou no europeu. Cara, o cara, às vezes, está mais para trás, porque, assim, é muito competitivo, né? Então, de ter o mérito, de ter a capacidade, de estar ali na frente, disputando e ainda mais vencendo, é muita moral, é legal demais. Fico feliz pelo kartismo aqui, tá? O kartismo que tem sofrido muito em termos de formação de novos pilotos, de um kartismo mais forte. Às vezes, muita gente confunde o kartismo forte com quantidade. Quantidade não é o que a gente mais precisa. Quantidade, na verdade, desde que surgiu aqui o kartismo indoor, né, o kart indoor, acabou aumentando muito os grids das categorias de kart no Brasil, mas aquele kart mesmo de verdade, sangue na veia, tem sofrido um pouco. Então, de ter aí, mais uma vez, esse mérito do Matheus Morgato vencendo, acho que acaba ajudando um pouco, mas é importante que isso continue, né? Porque quando se fala de piloto de Fórmula 1, na verdade vem da base, vem do kart, das categorias de base, que agora a gente tem a Fórmula 4 e assim por diante. Então, a base é o que mais conta nessa hora.
Isso que o Luciano lembra é interessante, porque de uma maneira geral, talvez a prática tenha aumentado, né, Luciano e Marcos, com esse advento dos karts nos shoppings, enfim. Uhum. Mas em um nível acima, um nível de fato de quem vai brigar por título brasileiro e título mundial, há um sofrimento ali do kart, naturalmente, como o próprio automobilismo também, de ter, às vezes, se esvaziado em relação à quantidade de recursos.
Os custos são muito altos, né? Em dólar, quando você vai correr lá fora, em euro, quando você está na Europa, né? Complica.
O cenário que a gente tem hoje, por exemplo, né, de moeda mais enfraquecida, é difícil mesmo.
Exatamente. Mas, ó, Marquinhos, Luciano, lembra que eu falei que tinha uma surpresa pro Bruno? A gente tem as imagens da última volta do Matheus Morgato, que a gente teve transmissão em inglês pelo canal oficial do YouTube da FIA.
Tá falando sério?
Tô falando sério. Eu quero que o Bruno narre essa última volta.
Agora,
ao vivo. Na ponta do dedo. O programa só está gravado, você vai ouvir aí no podcast, quem estiver ouvindo o podcast, liga no Sport TV na noite de quinta-feira, ali por volta de 8 horas da noite, que você vai ver na tela do Sport TV também.
Eu vou usar as informações que eu tenho no Matheus aqui, né?
Então vamos lá, pode rodar aí.
Ai, meu Deus, vamos lá. Estamos na última volta. Matheus Morgato, dominante nas classificatórias. 20 voltas nessa corrida. Vencendo de ponta a ponta. Vantagem expressiva sobre os adversários. O Brasil volta a ter um nome na lista dos campeões mundiais de kart após 24 anos. Matheus se junta a Guga Ribas, campeão em 86. Ao Gastão Fraguas, campeão em 95. Ao Rubem Carrapatoso, campeão em 98. Começou aos 8 anos de idade no kart. 10 anos depois, vai se aproximando do título mundial. Nas últimas curvas, você curtindo a guiada do brasileiro. Campeão paulista, campeão brasileiro, pan-americano e agora também campeão do mundo, Matheus Borgato, brilhando na Itália. Sensacional. Chora o Matheus, emocionado brasileiro. Que momento especial para o kart do Brasil. Voltando a conquistar um título também na Itália. 24 anos, o Rubem Carrapatoso venceu na Itália também. Espetacular. Vamos ouvir o hino nacional. Piloto da DPK Racing, apoiada pelo Fernando Alonso, que deve estar muito orgulhoso do desempenho de sua equipe e naturalmente muito orgulhoso também do desempenho do Matheus, que vibra. Dominante na categoria. Parabéns ao Matheus pela trajetória e pelo fim de semana.
Tá aí.
Fechou?
Tá.
Eu não sabia
legal,
quando é que
Bruno.
Imagens, pô. É, mas a gente tem mais uma surpresinha, mas você não vai narrar agora, legal. Mas eu sei que a galera, ó, o Luciano curtiu. Foi legal,
valeu,
né?
Valeu, Lu, valeu.
Muito pô, legal, tipo, muito legal.
Eu peguei o que tinha escrito do Matheus aqui, legal.
Mas é isso.
Sensacional, né? Parabéns, Bruno. Muito legal.
Pô, valeu, Marquinhos. Depois eu vou mandar esse vídeo pro Matheus para ele ter o título mundial dele narrado.
A gente tinha feito o brasileiro, né?
A gente tinha feito o brasileiro. E vai fazer de novo esse ano. Tem brasileiro de kart.
Legal.
É, em dois fins de semana, né? Agora em outubro já tem o primeiro fim de semana. E no início de novembro tem o segundo, Itu e Paladino na Paraíba. Então o Sport TV mostra de novo, como vem mostrando já há alguns anos, o brasileiro de kart.
Vamos ouvir então o que o Matheus disse depois dessa conquista. Fala, Matheus.
Fala, pessoal do Voando Baixo. Eu sou o Matheus Morgato. Como a maioria de vocês já viram, fui campeão mundial ontem. Estou super feliz com essa conquista. Foi algo que eu sempre sonhei e ontem eu pude realizar. Eu sou muito grato a todos vocês brasileiros que estavam mandando mensagem, torcendo por mim, me apoiando. Isso ajuda muita gente como piloto. E é isso, cara. Somos campeão mundial. Mais uma vez, agradecer a todos vocês. E coloquei meu nome na história do kartismo. Isso é algo muito bom, não só para mim, mas pro Brasil inteiro. Valeu!
Valeu, Matheus. E essa mensagem está lá no blog do Rafa, o Voando Baixo. Tem a matéria completa lá falando sobre essa conquista do Matheus.
Exatamente. Ele mandou isso, gravou para a gente na segunda-feira, dia seguinte à conquista dele lá na Itália. Muito legal ver o Matheus ganhando e torcer agora para ele consiga tocar a carreira, conseguir boas posições lá. Que não sei se vai chegar à Fórmula 1, que é muito difícil, ou vai seguir no caminho, mas que consiga, pelo menos, continuar sendo profissional do automobilismo. Sim. Ganhar dinheiro para correr, em que categoria for.
Marcos, obrigado demais, viu, pela sua presença, pelo seu tempo, desejando para você muito sucesso no restante dessa temporada, nos próximos anos da sua carreira.
Obrigado, Bruno, obrigado, Rafa, Luciano, foi um prazer estar aqui com vocês, falando do que a gente mais gosta, que é o automobilismo e principalmente a Stock Car. Valeu, grande abraço.
Valeu, Luciano.
Valeu, Bruno, valeu, Rafa, também junto no final de semana, né, Rafa, então tem estoque, vamos ver o que acontece. E boa sorte, Marquinhos, boa sorte para você, para o Beto, gente boa também. A tua equipe é muito legal, você, o Beto, o Denis, muita gente boa lá. Estamos na torcida aí para que a estoque tenha um ótimo final de semana e espero que você mande bem mais uma vez, tá?
Valeu, obrigado, meu. Abração. Vamos estar tá na...
Uhum. Rafa, você vai estar lá em Santa Cruz?
Vou lá em Santa Cruz do Sul, vou estar lá, né? A gente se encontra por lá, né, Marquinhos? Boa sorte também no fim de semana. Vai estar com o Cleiton Carvalho, vai narrar a corrida.
Boa.
A gente vai estar em loco lá para fazer a transmissão. Eduardo de Conto como repórter. A gente vai trazer todas as emoções da Stock Car nesse fim de semana. Também tem Extreme domingo, rodada dupla, aliás, né? Meio-dia, duas da tarde, a Stock Car. Então, você que gosta de velocidade, liga no Sport TV meio-dia. Você não vai perder.
Não marca compromisso, não.
Exatamente. Na hora do almoço, assiste a Extreme almoçando. E depois tem a Stock Car. E muito boa sorte para o Marquinho nesse fim de semana. que tudo dê certo lá em Santa Cruz do Sul e a gente se vê lá pelos boxes. Um abraço a todos os ouvintes do Na Ponta dos Dedos.
Ô Bruno, só para deixar claro, eu falei que eu gosto muito de Santa Cruz, da pista, etc. Realmente, como o Marquinhos falou, os restaurantes, o povo lá é muito legal, mas é um frio lá, cara. Quando faz frio, é um frio. Nossa, o Rafa vai estar lá com o Marquinhos, eu vou estar pro lado de cá, tá? Vou deixar o friozinho para vocês. Então, vamos ver.
Bom, mas graças a Deus, né? No Stock Car, que você não andou nesse carro novo ainda. É muito mais quente que o carro anterior. Ganha o frio, a gente agradece.
Boa. Valeu demais o Rafa, Luciano, Marcos. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição da Maria Clara Alencar, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!